dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 4 de julho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou falar, dentre outras coisas, sobre o bloqueio de 20 milhões de reais nas contas do Facebook no Brasil, a resposta da Apple para as acusações do Spotify, vendas fracas do Xperia fazendo a Sony desistir do Brasil e a possibilidade da chegada do HTC Vive por aqui. Vamos lá! Antes da primeira notícia, eu quero aproveitar para agradecer a todos os apoiadores do podcast lá no apoia.se, em especial quem escolheu ter o nome citado aqui, que são o Salatiel Brandão, o Rubens de Oliveira, o Durval Filho, o Antônio Bulgarim, o Tiago Oliveira, a Raíza Cunha, o Rafael Cantarelli, a Bárbara Torquato, o Douglas Fraporte, o Bruno Bezerra e o Marcos Lacerda. Muito obrigado! Aliás, agora que virou o mês, a gente já vai começar a distribuir os adesivos e os aplicativos das recompensas e, como os apoiadores que receberam a newsletter semanal já devem estar sabendo, nessa semana o pessoal que contribui vai ter acesso antecipado a uma surpresa bem legal que a gente vem preparando nas últimas semanas. Essa surpresa é um resultado direto do apoio de vocês e, na verdade, esse é só o primeiro dos vários planos que a gente tem para o podcast que vão ser colocados em prática graças às contribuições no Apoia-se. Vem mais coisa legal por aí. Se você também acha que vale a pena contribuir para o podcast dando a partir de R$1 por mês, é só acessar o endereço apoia.se/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. Valeu! Bom, eu começo o episódio de hoje dando uma boa notícia para os usuários de iOS. Hoje, quando alguém dá aquele comando de voz para ativar a Siri, que eu não vou falar aqui para não chamar a Siri de ninguém, esse comando é entendido por todos os aparelhos ali perto e a Siri é ativada em todos eles. Aí você começa a falar, todos eles começam a transcrever e a Siri responde no iPhone, no iPad que está em cima da mesa, vira uma confusão. Só que a partir do iOS 10, esse comportamento finalmente vai mudar e só um aparelho vai receber o comando de voz. Na verdade, todos eles vão acender que nem hoje, mas assim que você começar a falar, só um vai começar a reconhecer e o resto vai deixar isso pra lá. Até que enfim. Ainda sobre o iOS 10, a equipe Pangud de Jailbreak mostrou durante uma convenção de segurança móvel lá na China um iPhone rodando o iOS 10 com o Cydia instalado. Eles não explicaram muito, só mostraram isso para deixar a galera curiosa e para provar que pelo menos nesse primeiro beta do sistema já dá para fazer jailbreak, mas eles também comentaram que vem trabalhando num jailbreak pro iOS 9.3.2 e que pode ser que ele seja liberado em breve. E para quem mora numa cidade que tem Outback e gosta de esperar 4 horas na fila para comer, o restaurante fez uma parceria com a McCain, que faz a batata Smile, que todo mundo deve conhecer, e agora dá para pedir uma porção de batatas no formato de emojis para comer. Ao todo são 12 emojis diferentes feitos de batata, tem emoji feliz, tem emoji triste, tem gatinho, coração, tem joinha, e para ajudar a promover a ação, eles criaram um site que tá aqui na descrição e mostra todos os formatos que estão disponíveis. Nem a McCain nem o Outback disseram por quanto tempo isso vai ficar disponível lá nos restaurantes, mas isso tem a maior cara de ação promocional só para fazer um barulho. Então se você quiser comer um emoji batatudo, o negócio é correr pro Outback e torcer para não morrer de fome enquanto você espera por uma mesa. Na sexta-feira, o jornal Estado de São Paulo publicou uma matéria com o vice-presidente global de conteúdo da HTC, um cara chamado Joel Breton, e ele disse que a empresa vem estudando a possibilidade de lançar o HTC Vive de realidade virtual aqui no Brasil. Ele disse que o ponto mais crítico é a carga tributária, lógico, já que mesmo nos Estados Unidos ele não é muito barato, custa $800, mas caso eles decidam vir pra cá, eles pretendem fazer parcerias com as redes varejistas para vender o Vive, além de disponibilizar o headset direto pelo site deles também. Vamos ver. E agora o assunto é a Sony, que falou para os investidores da companhia que eles vão diminuir o foco da divisão de telefones deles em alguns países, inclusive o Brasil. Num relatório fiscal com os números do último ano, eles mostraram que tiveram um crescimento de 0,3% só no Brasil, na Índia, na China e na Indonésia, o que é um resultado bem diferente dos 8% de crescimento que eles tinham previsto. No documento, que se você quiser ver está aqui na descrição, eles também citam como a linha Xperia X tem feito bem menos sucesso do que o previsto nos Estados Unidos, e por isso o mercado americano também vai passar a ter uma menor importância para a divisão mobile da companhia, que vai concentrar cada vez mais os esforços no mercado asiático. Quem gosta de astronomia deve estar sabendo que hoje à noite a sonda Juno deve entrar em órbita de Júpiter, concluindo uma viagem que começou em 2011. Com a aproximação de hoje, a sonda vai dar início a uma sequência de órbitas que vão gerar dados inéditos sobre o planeta e eles também vão gerar para a NASA um material bem curioso. A agência vai capturar sons da órbita de Júpiter e vai enviar isso para alguns músicos aqui na Terra para que eles criem composições e depois disponibilizem isso lá na iTunes Store e no Apple Music. E para comemorar a chegada da sonda lá no planeta e esse projeto musical maluco, a NASA e a Apple lançaram lá no Apple Music um curta-metragem chamado Visions of Harmony. Ele trata das conexões que existem entre a exploração espacial e a composição musical e conta com entrevistas de gente como Scott Bolton, que é um dos principais responsáveis pela missão da NASA, e a artista Corinne Bailey Ray. A trilha do curta foi composta pelo Trent Reznor, do Nine Inch Nails, que também faz parte da liderança do Apple Music, e pelo Atticus Ross. E caso você seja assinante do Apple Music e queira ver o Visions of Harmony, tem um link para ele aqui na descrição do episódio. E falando na Apple e o mercado musical, na sexta-feira pintou um rumor meio estranho de que a empresa pode estar conversando com a liderança do Tidal para talvez comprar o serviço, igual que eles fizeram com a Beats e o Beats Music. Já faz um tempo que vem rolando por aí vários rumores de que talvez o Tidal esteja à venda, até falaram que a Samsung estava negociando para tentar comprar eles, mas parece que esse negócio não deu em nada e chegou a vez da Apple de ver se consegue alguma coisa ali. Claro que esse tipo de notícia sobre conversa não significa nada, e a prova disso é que no começo do ano todo mundo ficou louco quando apareceu o rumor de que a Apple estava pensando em comprar a Warner. No fim das contas, isso não aconteceu e, sinceramente, esse parece ser o caso aqui também. De qualquer forma, pelo menos de acordo com o Wall Street Journal, as empresas vêm conversando sobre uma possível compra e o negócio agora é esperar para ver se pelo menos dessa vez isso vai dar em alguma coisa. No loop matinal de sexta-feira, eu comentei aqui sobre a briga entre o Spotify e a Apple. Resumindo rapidinho aqui para quem não ouviu, é o seguinte. O Spotify mandou para aprovação uma versão do app que removia a possibilidade de assinar o plano premium lá dentro. Eles fizeram isso para não terem que pagar os 30% de comissão da App Store e a Apple rejeitou essa atualização. O Spotify mandou uma carta para a Apple reclamando do bloqueio e o conteúdo da carta acabou se tornando público. E na sexta-feira, o chefão dos advogados da Apple, um cara chamado Bruce Sewell, mandou para o Spotify e compartilhou com o John Paczkowski do BuzzFeed um documento de 3 páginas respondendo às reclamações. Na carta, ele diz que a Apple não vai dar nenhum tratamento especial para o Spotify e que se eles quiserem ter o app deles lá na App Store, eles vão ter que seguir as mesmas regras que todos os outros desenvolvedores têm que seguir. Como o ato de impedir a assinatura dentro do app para evitar a comissão de 30% fere as regras da App Store, a Apple não vai abrir uma exceção aqui só porque o Spotify é o Spotify. Se você quiser ler a carta que não poupa a crítica sobre o comportamento do Spotify, como que eles vêm tratando desse negócio todo e como a Apple tá bem brava com isso, tem um link para ele aqui na descrição do episódio. Agora olha essa que legal. A partir dessa semana, o Facebook vai fazer um teste lá nos Estados Unidos e vai permitir que algumas ONGs e organizações sem fins lucrativos consigam receber doações direto ali pela rede. Essa ideia é bacana porque, óbvio, né? O Facebook é o site mais acessado e mais navegado do mundo, então a visibilidade dessas ações para arrecadar dinheiro já vai ser enorme logo de saída. E, em segundo lugar, o fato do Facebook ter se comprometido a fazer uma ferramenta de transação financeira remove um empecilho enorme, tanto do lado das ONGs quanto do lado de quem se dispuser a doar. Com essa ferramenta, as ONGs não vão ter trabalho nenhum para estabelecer um jeito novo de receber doações e os usuários vão se sentir mais à vontade para enviar dinheiro porque eles já conhecem e confiam no Facebook. Bem bacana essa iniciativa, tomara que esse teste dê certo e que eles expandam isso para mais países o mais rápido possível. Ainda sobre o Facebook, a empresa lançou na sexta-feira um jeito novo de traduzir textos na hora de postar alguma coisa. Ao contrário do que acontece hoje, que o Facebook traduz posts automaticamente para diversos idiomas, os usuários vão ter a opção de compor os posts deles normalmente e já traduzir eles mesmos as mensagens para outras línguas. A vantagem disso é que a galera não vai ficar dependendo da tradução automática, que nem sempre funciona, e vai conseguir passar exatamente a mensagem que eles querem no idioma que eles dominam, minimizando a chance de algum amigo estrangeiro não entender o que ele quis dizer. No post enorme anunciando a novidade, o Facebook publicou um vídeo da ferramenta em ação, e se você quiser ver é só acessar aqui a descrição do episódio. E para ativar o recurso, é só selecionar a opção Multilingual Posts, que ironicamente não está traduzido ainda, lá na área de idiomas dos ajustes da sua conta. E enquanto isso, a LG parece estar bem frustrada com os números baixos de vendas do LG G5 e das peças modulares do telefone. Isso porque na sexta-feira, diversas pessoas foram mandadas embora da divisão de dispositivos móveis da empresa. Além disso, foi criado uma espécie de departamento que vai ficar tomando conta dessa divisão para ver o que eles vão desenvolver daqui para frente. Segundo o Korea Times, que foi quem deu essa notícia, os executivos da LG culpam os preços altos dos módulos do telefone pela baixa performance, e enquanto isso, a percepção do mercado é que o hardware dele é bem mais fraco do que do Galaxy S7. Juntando uma coisa com a outra, a galera decide não comprar o G5 e quem compra não quer comprar os módulos, e como resultado disso, um monte de gente foi pra rua lá na Coreia na sexta-feira. E por último, a justiça brasileira segue enroscando com o Facebook por causa dos processos envolvendo o WhatsApp. Toda vez que isso acontece, a história é parecida. A justiça pede pro WhatsApp alguns dados que eles não têm como entregar, porque não tem acesso, aí a justiça manda o WhatsApp sair do ar, ou então algum executivo do Facebook passa a noite na cadeia, e dessa vez, a justiça de Londrina determinou o bloqueio de quase 20 milhões de reais das contas bancárias do Facebook aqui no Brasil. O caso da vez é uma investigação de tráfico de drogas, e depois de passar 5 meses mandando pro WhatsApp multas a cada 15 dias que triplicavam de valor cada vez que elas eram emitidas, a Justiça Federal de Londrina decretou o bloqueio da grana correspondente à somatória dessa multa lá nas contas do Facebook, que, claro, é o dono do WhatsApp. A exemplo das outras vezes, isso acabou fazendo o Brasil virar notícia nos principais portais de tecnologia do mundo, de novo, fez parecer que o Brasil não entende como funciona a criptografia, mas pelo menos dessa vez, pro azar do Telegram, o WhatsApp não saiu do ar. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os links de tudo que eu comentei hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio e também lá no youtube.com/loopmatinal e no soundcloud.com/loopmatinal. Se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MVC Mendes que eu tô sempre por lá. Obrigado a todos pela audiência. Se inscrevam no canal do Loop Infinito no YouTube. Dá uma espiadinha no apoia.se/loopmatinal se você quiser contribuir com o podcast. E eu volto amanhã de manhã. Falou! Não vou errar nada hoje, hein? Toda vez que isso acontece, a história é parecida. A justiça pede pro WhatsApp alguns dados que eles não têm como integrar. Eles não integram os dados. Ao contrário do que acontece hoje, que o Facebook traduz ports automaticamente... Traduz automaticamente ports pontados. Mas caso eles decidam vir para cá, eles pretendem fazer parcerias com as redes varejistas... varejistas.